tal como tinha acontecido na primeira volta. O Simfãs mostrou não ser uma equipa nordestística, conversei isso mesmo com o Arlindo Gomes, mas ser uma equipa coesa, pragmática e personalizada. Uma equipa que realmente deixa o espetáculo de lado, até em algumas alturas o jogo do Simfãs é sonolento, é assim que podemos chamar, porque também tenta adormecer a equipa adversária. Vence com, usando ou tirando partido de um dos poucos erros que o Arosa cometeu em termos defensivos, cometeu dois, que me lembro, um na primeira parte, no lance em que houve alguma confusão na grande área e marca acabou por resolver, estamos dentro dos primeiros 15 minutos, e cometeu este, a grande qualidade, por intermédio de Joel, acabou por ser Joel o carrasco deste erro, naturalmente a tentar chegar à bola e evitar a produção do homem de Simfãs, acabou por ter uma entrada fora de tempo e cometer a grande penalidade. Olhando para o outro lado, o lado do Arosa, tal como comecei com o Adolfo Teixeira, se formos espremer o sumo, o Arosa não jogou propriamente mal, não podemos chamar assim, não podemos resumir os 90 minutos e dizer que o Arosa jogou muito mal, mereceu esta derrota claramente. Não aconteceu isso. Adotou uma estratégia consciente perante o adversário melhor posicionado na falta defensiva. Estamos a falar de 11 pontos à partida para este jogo, nesta altura são 14, a jogar fora de casa, onde já não ganha desde março do ano passado, desde 30 de março do ano passado, há 282 dias. Naturalmente, o Adolfo Teixeira adotou uma estratégia mais contida, um jogo mais contido, com o Rosa a jogar atrás da linha da bola. Tem pela frente uma equipa que tentou e conseguiu fazer pressionar sempre o portador da bola, evitando que o Rosa jogasse naquilo que é a sua principal arma, onde Adolfo Teixeira colocou colocou Zola e Pedro Sá no 11 titular. O Rosa não conseguiu fazer o jogo fluir para essas aulas, conseguiu apenas os primeiros 10, 15 minutos. Há uma arrancada logo aos 3, 4 minutos de Zola pelo flanco esquerdo, onde o Rosa conquistou o primeiro canto da partida. Isto tínhamos 3, 4 minutos disputados e a partir daí eclipsou-se essas jogadas pelas aulas, onde o Rosa é mais forte, onde tem os jogadores mais rápidos, os jogadores mais evoluídos tecnicamente. Sabendo disso, certamente Arlindo Gomes foi tapando os caminhos para o Larosa conseguir jogar para essas alas e naturalmente, não havendo espaço nas alas, tem que jogar pelo meio. E jogando pelo meio, o Larosa não conseguiu, às vezes que desejava, certamente, organizar lances ofensivos, chegar até à grande área contrária com a bola controlada. Foi assim na primeira parte, onde o Simfãs teve duas ocasiões de golo, vamos chamar assim, uma nesse lance que já falei, acaba por ser um lance confuso na grande área, poderemos espremer o sumo, acaba por nem ser uma grande ocasião de golo. Há realmente uma, numa abertura ofensiva, onde João Beirão apareceu na cara de Marco, e Marco conseguiu resolver o problema, e depois há um remate de Alex, nem plena grande área larosa, onde a bola apareceu por cima da baliza de Marco. Foi este, as duas reais ocasiões, os três lances de maior frição, junto à baliza de Lusitânia Dolorosa. E há pouco, tendo em conta o domínio de posse de bola, o domínio territorial que a formação de Simfãs teve. E só é pouco, e só aconteceram três, porque o Dolorosa esteve organizado em termos defensivos. Como tal, como salientei em tempo de intervalo, o grande pecado de Dolorosa não era o capítulo defensivo, mas sim a saída para o ataque, onde não estava a conseguir construir, onde não estava a conseguir soltar-se da marca montada pelo adversário, e das vezes que tentou jogar na contraofensiva, os seus homens rápidos, Lima, Zola, Pedro Sá, os três homens da frente, não conseguiram aparecer com o jogo. Das poucas vezes que conseguiram aparecer, progrediam um pouco no terreno. Foi assim na primeira parte. Na segunda, houve realmente maior equilíbrio. O Simfãs recuou, também por um avanço territorial por parte do Lusitânia Larosa, e o jogo estava claramente aqui lá e acolá, cá, estava mais ou menos o jogo, não estava quente nem frio, não havia nenhuma equipa a dominar, até que apareceu tal gol de grande qualidade. E resultou na expulsão do Joel. A partir daí, veio ao de cima toda a coesão, toda a personalidade, todo o grupo da formação do Simfãs. Voltou a ter mais tempo de posse de bola e controlou claramente o desafio até ao fim. Ainda há um lance em termos de compensação demorosa, chegou a criar alguma posição junto da baliza da formação de Simfãs, mas foi o único lance que o Larosa criou, isto apesar de Adolfo Teixeira ter mexido na equipa, lançou bem-vindo, mais um homem rápido, lançou Alain para ter presença na área, mas foi a única coisa que o Arouca conseguiu, e já em tempo de compensação. Isto por ter pela frente uma equipa que sabe o que está a fazer em campo. É uma equipa bem orientada, já foi assim na primeira volta, no jogo da primeira volta já tinha ficado com esta ideia em relação à formação de Sinfãs. Neste jogo, a formação de Sinfãs voltou a demonstrar que é realmente uma equipa que sabe estar em campo, e tal como o Arlindo Gomes referiu aos microfones da Cinturinha Frente, não é uma equipa muito preocupada com a nota estatística, é uma equipa preocupada com o resultado. É o segundo melhor ataque do campeonato, é a segunda melhor defesa do campeonato, e se calhar os golos é que vão mesmo prejudicar esta formação de Sinfãs, porque são os golos que marcam a diferença de Sousense, e é por isso que o Sinfãs é terceiro e a formação de Sousense, exatamente os mesmos pontos, está em segundo lugar no campeonato. Resumindo, não foi propriamente uma má exibição dolorosa, mas a máxima é velha. Uma equipa só joga, ou com a outra deixa de jogar. O Sinfãs não deixou muito jogar, o Dolorosa também, refira-se, embora na verdade não conseguiu nem ter arte nem engenho para conseguir contrariar a organização, a coesão, a personalidade da formação orientada por Arlindo Gomes. Regresso às derrotas da formação Dolorosa, que tinha empatado no fim de 2014 em Gondomar a uma bola, tinha ganho à formação do Coimbrões nessa jornada e empatou e quase hipotecou as possibilidades de chegar até aos dois primeiros lugares. Venceu no início do ano, na última jornada, com o gol de Zola à formação de Coimbrões. Voltou a perder, perdeu por uma bola a zero, mas perante uma equipa que realmente é extremamente bem orientada e sabe o que faz em campo. Quase todas as jogadas da formação de Sinfãs são jogadas de treino, são jogadas pensadas, há consistência, há organização por parte da formação de Sinfãs. Perante tudo isto, podemos tirar algo positivo numa derrota, certamente tira-se pouco, mas perante uma equipa que tem nesta altura mais 14 pontos na pauta consecutiva, a jogar em casa, invicta em casa, quando só por 3 vezes não conseguiu ganhar, frente a Salgueiros, Coimbrões e Espinho, empatando uma bola, Dolorosa perdeu apenas por uma bola a zero, e nem de perto nem de longe levou bem de bola, nem de perto nem de longe foi massacrado, e nem de perto nem de longe o Sinfãs venceu a seu belo prazer esta partida. É o que se pode tirar positivo desta derrota no Municipal Cerveira Pinto. Dolorosa tem, na última ronda, vai defrontar em casa o Pedras Gomes. Esta nota, Dolorosa está há 282 dias, tem de vencer fora de portas, empate a uma bola, tendo em conta que vai jogar em casa na próxima ronda, pois o campeonato vai ter uma ligeira paragem, vai chegar quase a um ano sem vencer. É algo que Dolorosa tem que corrigir para, na segunda fase, conseguir garantir a permanência nas provas organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol.